Agora a gente quer falar do Espaço da Fissul, o Espaço da Fissul que todas as quartas-feiras chega na programação da Garibaldi. E o tema de hoje, muito mais do que apenas o Espaço da Fissul, é um tema que interessa a todos. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É essa lei que está para entrar em vigor no Brasil. A Fissul está ofertando um curso sobre isso, o curso Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a gente vai tentar entender um pouquinho agora o que é exatamente essa lei, né? De que forma ela atua ou vai atuar nas nossas vidas. Por isso que a nossa convidada é a Gabriela Totti, especialista em Direito e Processo do Trabalho, certificada por organizações internacionais e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Gabriela, prazer falar contigo. Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Tudo bem?
Tudo certo, Gabriela. Prazer é nosso. Gabriela, a gente tem ouvido muito, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre isso. O que é exatamente essa lei?
Bom, João, essa lei ela veio justamente para regulamentar, né, o modo como as empresas e a própria administração pública se utilizam dos nossos dados pessoais. Então, a partir aí da vigência dela que a gente teve na sexta-feira passada, né, que ela entrou em vigor, as empresas e a administração pública vão ter que observar todos os requisitos, todas as obrigações que são impostas por essa lei para poder usar os dados pessoais de todos nós.
Quando a gente fala de usar os dados pessoais, Gabriela, a gente está falando de cadastros que a gente realiza em empresas, em internet, o que abrange exatamente essa lei geral?
Foi ótima essa tua pergunta, né? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Qualquer tipo de operação que é feita com o dado pessoal, então, se eu faço um cadastro num site ou se eu faço um cadastro numa loja física mesmo, se é coletado, por exemplo, coletado, armazenado, transferido um dado de uma empresa para outra, compartilhado, né? Tudo isso são operações que têm incidência dessa lei.
O que prevê essa lei? De que forma os nossos dados podem ficar mais protegidos até agora através dessa legislação, Gabriela?
Então, essa lei ela traz algumas medidas que devem ser adotadas, comportamentos que devem ser adotados, aí vão pegar bastante o foco, né, das empresas. Elas devem ser transparentes com o uso desse dado. Então, titular de dados que somos nós, a gente tem o direito de saber o que está sendo feito com os dados, por quanto tempo esses dados vão ficar dentro da empresa, se esses dados vão ser compartilhados, que tipos de medidas técnicas aí falando que são adotadas para proteger esses dados de não serem expostos, de não serem entregues a terceiros, que eu, enquanto titular de dados, não autorizei esse compartilhamento. E além disso, as empresas vão ter que ter um canal de comunicação com os titulares de dados, justamente para que eles possam exercer alguns desses direitos que estão ali previstos nessa lei.
Porque o que acontece, né? Vira e mexe, a gente faz um cadastro ou algum site, ou até presencial mesmo, né, Gabriela? E aí a gente percebe que está recebendo alguma ligação de telemarketing de uma outra empresa, que nunca nos cadastramos, né? Isso eu acho que vai ter uma restrição a partir de agora.
Exatamente. Esse compartilhamento de banco de dados entre empresas, né, e entre a própria administração pública, ela é vedada pela lei, né? Isso não é possível, a não ser que seja dado o consentimento ou que você consiga encaixar isso em uma hipótese prevista na lei. Mas isso que a gente tem hoje, essa rotina que a gente tem, né, de fazer um cadastro, de repente está recebendo um SMS, um WhatsApp, uma ligação de uma outra empresa que a gente sequer tem algum tipo de relacionamento, não vai ser permitido.
Perfeito. Uma outra questão, Gabriela, agora eu já vou então para a questão da online, né? Porque muita gente ainda tem um certo receio em fazer compras online, em utilizar aplicativos de movimentação financeira, por exemplo, justamente com medo disso. Ah, não sei onde é que vão parar os meus dados. Tu acredita que essa lei pode oferecer um pouco mais de segurança e até para a pessoa se sentir mais confortável em utilizar canais digitais?
Eu acredito sim, porque na medida em que vai ter que ficar mais exposto, mais transparente para as pessoas o que é feito com aqueles dados e os tipos de medidas que são adotadas para proteger, as pessoas elas vão ter esse maior conhecimento e vão poder justamente se sentir mais protegidas, né? E até mesmo, caso não se sintam ainda protegidos com o que elas leram, por exemplo, numa política de privacidade, em alguns termos de uso e condição, ela também vai ter esse canal de comunicação para poder conversar com a empresa e pedir maiores informações se ela ainda tiver dúvida.
A empresa vai ter que disponibilizar esse canal, seja online ou seja físico?
Exatamente. O canal vai ficar a critério da empresa como ela vai fazer. Ela tem que, o que ela impõe é que ela tenha esse canal. Uhum. Como ela vai criar esse mecanismo, né, vai depender da decisão interna dela mesmo.
Uhum. Redes sociais, Gabriela, as redes sociais estão abrangidas nessa lei? Porque talvez o grande dilema hoje, a grande discussão, até nos Estados Unidos, inclusive, se leva a isso, é a questão das redes sociais, o quanto elas acabam pegando os nossos dados, né? Se é que eu posso utilizar esse termo.
Exato. Elas pegam os nossos dados, João Paulo. Elas coletam de forma massiva os nossos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados também é aplicada a elas. Não tem nenhuma empresa que colete dados, né? A não ser em algumas hipóteses muito específicas de exceção que a lei traz. Mas, assim, redes sociais, todas elas vão ter que se adequar, elas já vêm nesse processo, porque a gente tem uma lei também de proteção de dados na União Europeia, onde elas precisaram fazer toda essa adequação, né, para atender, mas aqui no Brasil elas também já estavam se movimentando mesmo antes da entrada em vigor. Provavelmente muitas pessoas receberam avisos de privacidade do WhatsApp, do Facebook, justamente eles demonstrando o que eles fazem e dando a possibilidade de você não compartilhar determinados dados se você não quisesse.
É, o próprio Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook lá nos Estados Unidos, teve que ir depô-lo no Congresso americano, né?
Exatamente, foi um escândalo, né, em Isso. relação às eleições aí dos Estados Unidos e a questão da saída, né, do Reino Unido, da União Europeia. Teve todo esse escândalo onde ficou essa suspeita, né, ou então algumas pessoas têm incerteza, mas isso não foi muito adiante, ficou um pouco assim obscuro, né, mas o que se tem é até que ponto os nossos dados podem ser usados para nos manipular.
É, e por isso que eu entro numa outra questão também, né, que eu observo, por exemplo, né, quando a gente fala online. Se eu for lá num site, numa loja online, eu vou pesquisar lá, sei lá, um fogão. Vou pesquisar o preço de um fogão num site, né? Depois, quando abrir o meu Facebook, vai aparecer uma oferta de fogão. Isso continua também mesmo com essa lei?
Isso, poder continuar, né? Pode, desde que eu consinta que isso aconteça, porque isso, na verdade, são algoritmos que são utilizados, né? Uhum. São cookies, que a gente chama, que são utilizados. É uma tecnologia, né, que faz esse rastreamento do que a gente está pesquisando, do que a gente está fazendo na internet, e eles conseguem entender que eu estou procurando, por exemplo, fogão. Então, eles vão passar a me mostrar, né, todas as ofertas de fogão de parceiros deles. Mas isso só vai ser possível se eu consentir, quando eu acessar este site, consentir que seja utilizado esse tipo de tecnologia. Porque a empresa ela vai ter que, primeiro, me dar conhecimento dessas tecnologias, disso que é utilizado, desses cookies que são utilizados. E aí eu vou ter que consentir ou não com o uso dessa tecnologia. Se eu não consentir, ele não vai poder usar. Claro que ele pode me informar, se você não consentir determinados usos, eu não posso te entregar o que tu está me pedindo. Mas eu tenho que ter consciência, inclusive, que o não consentimento, quais são as consequências dele.
Perfeito. Bom, falamos agora há pouco, né, que cada profissional, cada loja vai ter que se organizar da sua maneira para criar esse canal. Eu imagino que esse curso, né, que a Fisul está disponibilizando tem, entre outros objetivos, falar um pouquinho sobre isso, de que forma que o gestor, de que forma que o consumidor vai poder também trabalhar essa questão desses canais de relacionamento, né?
Isso. A ideia do curso é justamente disseminar esse conhecimento. Então, primeiro falando do que é a lei, trazendo os principais pontos dela, para que tanto o empresário quanto a gente, enquanto titular de dados, possa saber, né, qual é o impacto dessa lei, o que, que ela traz, o que, que ela altera no nosso dia a dia. A gente também vai falar um pouquinho de segurança da informação, que tem tudo a ver, que são essas medidas, né, que a gente tem que adotar para proteger a gente, enquanto empresário, proteger os dados que a gente utiliza também nas nossas operações. E depois a gente tem uma parte onde a gente vai falar, trazer de uma forma, assim, por óbvio, breve, a gente não consegue aprofundar tudo, mas qual é o passo a passo para a gente implementar essa lei dentro de uma empresa. Então, a ideia do curso é trazer esse panorama todo, primeiro numa parte mais conceitual e depois numa parte mais prática.
Voltado, esse curso me parece tanto para o gestor como para o consumidor.
Exatamente, a ideia é abarcar esses dois lados, porque a gente também, enquanto empresário, a gente também é titular de dados, uhum, né? Então é importante que todo mundo consiga compreender qual é a aplicabilidade da lei e o que, que ela traz, de, inclusive de benefícios, né? Até mesmo para o empresário.
Perfeito. Como vai funcionar, Gabriela, esse curso, a questão de datas, horário, a sistemática dele de funcionamento?
Bom, o curso ele vai ocorrer em dois dias, dia 6 e 7 de outubro, no turno da noite, né? Das 18 às 21 horas, né? E é possível fazer aí o cadastro através do site da FISUL, né? Se cadastrando, e aí com isso vai ser também remota a aula, ela não é presencial, em razão de toda essa questão aí que a gente está vivendo da pandemia, né? Onde eu vou estar ali trazendo todas essas exposições e também trocando aí experiências, trocando informações com o pessoal. A ideia é que ela seja expositiva, mas que a gente também possa conversar, tirar dúvidas do pessoal, porque em relação a essa lei ainda existem muitas dúvidas, e essa é a ideia do curso, né? Trazer informação e também conseguir abordar aí as dúvidas das pessoas em relação a ela.
Perfeito. Curso de tiro curto, né? Bem tranquilo, bem sucinto, bem dinâmico, para o pessoal já ficar por dentro dessa legislação, né?
Exatamente.
Perfeito. Tens, bom, inscrições falaste, né, professora, tanto no site da FISUL como pelo telefone, né?
Exatamente, exatamente.
Perfeito. Professora Gabriela, obrigado pela participação, então, bom curso para vocês, voltado tanto alunos como não alunos da FISUL, né?
Exato, ele é aberto para o público em geral.
Uhum. Não tem nenhum pré-requisito em termos de graduação também?
Não tem nenhum pré-requisito. Quem tiver interesse, basta entrar em contato com a FISUL, como eu disse, pelo site, pelo próprio telefone, né, da faculdade, e fazer o seu cadastro para poder aí acessar as aulas.
Aliás, como ele é por plataforma remota, então até possibilita ter um número maior ainda de alunos, né?
Exato. A gente hoje não tem essa limitação, né? Justamente para que a gente possa aí abarcar o maior número possível de pessoas interessadas, justamente entender como é que é o funcionamento dessa nova lei que tem um impacto tão grande na vida da gente.
Perfeito. Obrigado, Gabriela. Um bom curso para vocês.
Eu que agradeço. Um bom dia para vocês.
Bom dia. Nós conversamos com a Gabriela Totti, especialista em Direito e Processo do Trabalho e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, falando sobre esse curso que a FISUL está oferecendo. Curso Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Dias 6 e 7 de outubro, terça e quarta-feira à noite. Informações no site da FISUL, fisul.edu.br, ou ainda no 549-8110-01. 30.